Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. Está no ar o programa Eclésia aqui na Antena 1. Estamos na reta final desta semana e na reta final também deste caminho com Sandra Chaves Costa, que coordena o Gabinete de Escuta, uma resposta apoiada pelo Patriarcado de Lisboa, que ao longo desta semana temos apresentado. Sandra, boa noite. Obrigada por continuar connosco.
Olá, boa noite, Lígia, e boa noite a todos.
Vivemos este tempo de quaresma e a Igreja Católica oferece a cada ano três ferramentas que acredita a Igreja nos podem ajudar a fazer melhor este caminho rumo à Páscoa. São eles o jejum, a esmola e a oração. Pergunto-lhe, Sandra, se estes três instrumentos também podem ser importantes para escutarmos melhor.
O jejum, a esmola e a oração são uma proposta de vida concreta que temos à nossa disposição para essa reforma interior que nos possibilita renascer a cada ano lá do alto. A oração é a relação com Deus. Há um diálogo que é feito de escuta. Para isso, eu preciso de abrir o meu coração à escuta do que o Espírito de Deus me diz. Quaresma é este período de pausa e reflexão em que somos chamados a escutar melhor a palavra de Deus. Depois vem o jejum. Eu vou roubar as palavras do nosso querido Dom Tolentino quando diz que o jejum é a possibilidade de desintoxicação. Desintoxicação de uma cultura de consumo imediato, que nos traz uma promessa de felicidade que, na verdade, nunca se chega a concretizar para além do instante. E por isso, com o jejum, nós temos a oportunidade de renunciar ao supérfluo, de perceber que nem só de pão se alimenta o homem. O homem também se alimenta, também se nutre da escuta da palavra de Deus. Mas o jejum só faz sentido quando me aproxima dos outros, quando, tomando consciência da minha própria fragilidade, me aproxima e ajuda a compreender a fragilidade do outro. Por isso, o jejum também nos ajuda à escuta de Deus, de nós e do outro. E uma escuta que não passa apenas pela audição, como vimos, ela mobiliza e por isso ela convoca-nos a uma ação concreta. É como que um fator propulsor em direção ao outro. E assim, a mim parece-me que a esmola, enquanto dádiva de si, se apresenta como uma proposta natural da oração e do jejum. Porque a esmola é partilha. Partilha do nosso tempo, partilha da nossa vida, dos nossos bens, dos nossos talentos, de dons. E partilhar passa pela entrega. E este ano, todos somos chamados a viver uma quaresma diferente. Somos todos chamados a viver a quaresma com maior radicalidade de entrega e de renúncia.
É engraçado como esta circunstância que todos nós vivemos, não é, do coronavírus e da emergência convocada a nível nacional, nos faz também redescobrir o sentido das coisas, também o sentido da ausência e da escuta. Nós sabemos-nos todos, cada um em sua casa, a Sandra na sua, eu na minha, mas esta ausência de ruído não quer dizer que não esteja cá ninguém. Há sinais de uma humanidade presente também, apesar do silêncio.
É verdade. Eu, no meu grupo de amigos, estou sempre a dizer que estamos em terreno inaugural, estamos em território desconhecido. Um pouco à laia daquela reflexão que a psicóloga italiana Francesca Morelli fez, eu atrevo-me a dizer que no momento em que tantos governos tomam medidas discriminatórias, xenófobas, aparece um vírus que nem sequer um ser vivo é, que nos reduz à nossa mais frágil condição humana de forma absolutamente igual, independentemente da raça, do país, da orientação política, religiosa ou sexual. Numa cultura que é orientada, totalmente orientada para o consumo, aparece uma entidade minúscula que nos ensina a fazer escolhas e a viver do essencial. Numa sociedade em que os valores de rapidez, eficácia, produtividade são ensinados nas faculdades e professados profissionalmente, aparece um vírus que nos obriga a estar em casa, a relativizar estes conceitos e a perceber que só sobreviveremos se não pusermos neles o nosso coração. Numa altura em que é privilegiada a independência e a individualidade como critérios de emancipação, surge um vírus que nos faz perceber a nossa verdadeira natureza, a de sermos seres interdependentes. A nossa vida não depende só de nós, mas também dos outros, numa responsabilidade partilhada. E é por isso que temos necessidade de agradecer aos outros, fazer este aplauso comum que todos nós fizemos, de agradecimento a todos os profissionais de saúde que estão a dar a sua vida por nós. Num tempo que descarta os idosos, ao abandono, aos precisos, aos mais frágeis, repare que aparece um vírus que nos convoca a todos para os proteger. E que salienta a nossa generosidade e solidariedade. Este vírus faz das nossas vidas mais, convoca-nos a sermos mais, a perceber que não há eu e o mundo, mas que o mundo e eu somos um só. Eu diria que somos todos convocados, tal como escreveu Etil Esum no seu diário no meio do Holocausto, a mostrar como a vida é bela e cheia de sentido. Ela que, tendo a opção de escapar aos campos de morte, optou por cumprir o destino do seu povo e não abandonar Deus, porque entendeu que ele precisava dela naquela altura.
E que é esta altura, precisamente. E é nesta altura que nós devemos encarar estas circunstâncias que vivemos também como uma oportunidade.
Para quem está habituado a um frenesim quotidiano, este isolamento forçado pode significar um sacrifício de si mesmo, que pode, apesar de tudo, perder o sabor amargo da inutilidade e abrir uma janela de oportunidade, de transcendência, que no fundo é a fonte de realização para qualquer pessoa. Uma das maiores necessidades de todo o ser humano é estar em relação. Usemos a tecnologia que temos ao nosso dispor, desde as mais antigas, como o telefone, às mais recentes. O que for necessário para mantermos relações sociais. Por exemplo, o estabelecimento de uma rotina diária também pode ser aqui um bom aliado. De nos alimentarmos da palavra de Deus, através da leitura ou através da Eucaristia, ainda que ela seja transmitida à distância, e até de oração em família. Eu confesso que nunca rezei tanto em família como agora. Este compasso pode efetivamente ser uma oportunidade. Pode ser inclusivamente um período duplamente profilático. Para além da prevenção da contaminação, ele pode ajudar-nos a prevenir um sentimento que é intrínseco ao ser humano e que é o sentimento de solidão. Porque há que aprender a estar só para não nos sentirmos sozinhos. A solidão ensina-nos a não ter medo dos nossos demónios, porque é nela que os conseguimos conhecer e dominar antes que sejam eles a dominar-nos a nós. O isolamento é indispensável para para a exploração espiritual que está subjacente à experiência mística. E é neste sentido que podemos olhar para este tempo como um tempo de oportuno, de interrupção das nossas urgências quotidianas e que é propício para a escuta de Deus e de nós mesmos, que exige um permanecer, um habitar o tempo em silêncio.
São bons conselhos aqueles que a Sandra nos deixa. Muito obrigada também por isso. Deixe-me dizer-lhe que foi um prazer conversar consigo ao longo desta semana e olhar para esta realidade que todos atravessamos, que todos partilhamos, não nos esquecendo da realidade isolada de cada um, mas partilhando-a e querendo exponenciá-la e olhar para ela da melhor forma. Muito obrigada também por nos ter ajudado, não só neste caminho de Quaresma, pelo sentido da audição, mas a olhar também da melhor forma para este isolamento que atravessamos.
Obrigada, Lígia. Obrigada eu, por este desafio que me levou a esta reflexão tão profunda.
Obrigada mais uma vez. Votos de uma boa noite e havemos de nos voltar a encontrar pessoalmente, com certeza.
Espero bem que sim.
Com certeza que sim. Assim que nos acompanha na Antena 1, saiba que pode encontrar estes conteúdos da Igreja Católica a partir do site da Agência Eclésia em agencia.eclésia.pt. Eu despeço-me de si. Tenha uma vida sempre feliz. Música.